Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa terça-feira, dia 18 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar fazendo uma correção importante aqui de uma informação que eu dei ontem. Eu comentei que o Magazine Luiza tinha comprado Netshoes por 115 milhões de reais, mas a compra foi em dólares, foram 115 milhões de dólares e não reais. Bastante diferente, né? Uma coisa da outra, me desculpem. Muito obrigado a todo mundo que me deu esse toque ontem ao longo do dia no Twitter. E agora sim, vamos começar aqui o episódio de hoje falando sobre a Amazon. Ela anunciou que resolveu rebatizar o serviço de streaming, né, que é de graça, do IMDb, que se chamava Freedive, para IMDb TV. Aí a Amazon aproveitou para reiterar, né, que o IMDb TV é de graça, só que com anúncios, e disse também que vai conseguir aumentar a oferta agora de conteúdos, tanto filmes quanto séries de TV, porque fez acordos com a Warner, com a Sony, com a MGM. E enquanto isso, aqui no Brasil, o deputado que fez aquele projeto de lei de patinetes e bikes também elétricas compartilhadas falou que desistiu dessa ideia e que ele tinha proposto. Ele comentou que ouviu o feedback negativo, né, de todo mundo aí do Rio de Janeiro a respeito da lei que ele tinha proposto e por isso pediu pro governador do estado descartar o projeto que ele tinha feito. Já o governador, por sua vez, né, falou que não tinha nem olhado ainda para esse projeto de lei que tinha sido proposto e disse também que era bem provável que ele fosse rejeitar esse projeto de lei de qualquer jeito, né, com ou sem aprovação aí de todo mundo. E ainda sobre notícias daqui do Brasil, o Bolsonaro tweetou que está pensando em reduzir os impostos de importação para eletrônicos, tipo computadores, celulares, coisa desse tipo. Então, pelo menos a ideia é reduzir de 16% para 4% a tributação de coisas como celulares e computadores. E ele falou também que está pensando em reduzir a tributação de jogos online, não só de eletrônicos. Bom, e agora eu vou falar sobre o Spotify, que confirmou que está começando a deixar os anunciantes direcionarem as mensagens publicitárias só para quem escuta podcasts e não músicas lá no serviço. Então esse direcionamento está começando a acontecer, né, só por categorias lá de podcasts, o que é o que acontece com música, né, mas o pessoal não conseguia até agora direcionar só para quem escuta os podcasts lá na plataforma. Agora, é claro, né, que assim como acontece com as músicas, quem escuta esses anúncios é só quem não assina, né, quem não paga lá para conseguir acessar o serviço, e o Spotify falou que vai oferecer os mesmos relatórios de métricas que eles oferecem lá para não ser colados com músicas. E agora o assunto é a Huawei, que anunciou uma revisão da projeção de performance dela frente aos bloqueios lá impostos pelos Estados Unidos. Ela falou que está prevendo que vai deixar de faturar 30 bilhões de dólares ao longo dos próximos 2 anos, e isso graças a uma redução de produção, né, porque a partir de agora ela não consegue fazer negócio lá com ninguém. Além disso, ela comentou também, né, que só no mercado de telefones vai ter que reduzir a produção em até 60 milhões de unidades aí ao longo desse ano, o que é pouco menos de um terço em comparação com o que ela produziu no ano passado. A Huawei explicou ainda que para conseguir contra-atacar essa situação, né, pretende conquistar metade do mercado de smartphones da China ao longo de 2019, o que o pessoal que analisa o mercado falou que é um objetivo, né, que é bastante ambicioso, mas possível de que aconteça. E ainda sobre os bastidores do mercado, a empresa israelense Cellebrite anunciou que consegue invadir qualquer iPhone ou iPad que esteja rodando desde o iOS 7 até o iOS 12.3. Ela disse ainda que consegue invadir qualquer celular, né, que seja da Samsung, da Huawei, da LG e da Xiaomi, o que essencialmente quer dizer que ela tem como invadir praticamente qualquer telefone que esteja em uso aí hoje no mercado. Ela fez esse anúncio por meio de um tweet, né, promovendo lá o serviço premium dela de extração de dados para investigações forenses, mas não falou quanto custa, né, para conseguir invadir aí cada um desses telefones. E por último, sobre os bastidores do mercado, a Suprema Corte Americana falou que direito à liberdade de expressão não se aplica em plataformas privadas, né, coisas que não são lá do governo dos Estados Unidos. O que rolou foi que uma espécie de TV pública de Nova York penalizou dois produtores porque o programa que eles fizeram recebeu algumas críticas, e isso deu início a um processo em que eles alegavam que o canal estava ferindo a liberdade de expressão que é garantida lá pela Constituição dos Estados Unidos. O centro da questão aqui é que, por ser uma espécie de TV pública, os produtores falavam, né, que ela fazia parte do governo de uma certa forma, e por conta disso não poderiam limitar a liberdade de expressão do pessoal, mas a corte falou que não é bem assim. A Suprema Corte falou que, mesmo sendo uma espécie de TV pública, a primeira emenda não se aplica a ela, assim também como não se aplica a qualquer outra plataforma que seja privada e não pública. Vale lembrar que esse processo estava sendo acompanhado bem de perto, né, por todo o mercado de tecnologia que está bem bagunçado ainda por conta do mau entendimento do que significa liberdade de expressão, e agora é bem provável que as plataformas tipo YouTube e redes sociais também passem a receber ainda mais pressão para ter coragem de cumprir as regras que elas estabelecem nos termos de uso de cada uma. Bom, e agora eu vou falar sobre a chegada do Android Pie a mais um monte de telefones da Samsung aqui no Brasil, mas antes eu quero falar sobre a AlphaCode, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A AlphaCode tem bastante experiência no desenvolvimento de aplicativos, tanto para o Android quanto para o iOS, e está começando agora a oferecer para alguns clientes que ela tem o serviço de outsourcing. Então, com esse serviço, você consegue contratar uma equipe dedicada e de desenvolvimento para sua empresa, e essa equipe pode ficar tanto na sede da AlphaCode quanto na sua sede aí da sua própria empresa. Aí, uma coisa bacana é que essa equipe pode ser contratada por um volume específico de horas para fazer desenvolvimento web e mobile, infraestrutura, banco de dados, dar suporte e também fazer atendimento técnico. E o mais legal ainda é que você que está escutando aqui o Loop Matinal consegue fazer a contratação do outsourcing da AlphaCode com desconto exclusivo. Além disso, esse desconto também vale, né, para a contratação da AlphaCode para fazer o seu aplicativo. E para saber mais tanto sobre o outsourcing da AlphaCode quanto sobre o resto aí da atuação da AlphaCode, você faz o seguinte: você acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br, entra em contato com eles, fala que escutou aqui o patrocínio e pronto, a hora que você for fechar contrato com eles, você ganha um desconto exclusivo, que é bem bacana, né? Então, de novo, entra lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, AlphaCode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, ontem a Samsung começou a distribuir aqui no Brasil Android Pie para mais alguns aparelhos da linha Galaxy, e eles foram o Galaxy J4 Core, Galaxy J7 Neo e Galaxy J7 Pro. Esse update já conta com as correções de segurança que o Google liberou para Android, né, ao longo do mês de maio, e dizem por aí, né, pessoal que está recebendo, o pessoal falou que pesa mais ou menos 1 GB para instalar no telefone. Agora, ainda sobre esse assunto, a Samsung confirmou que aqui no Brasil, no mês que vem, quem tem o Galaxy M10, M20 ou M30 também vai receber o update aí para Android Pie. Aí é bem possível, né, que esse update venha já com pacote de junho de segurança de correções do Android, e claro, né, quando isso acontecer, eu conto aqui para vocês. E enquanto isso, no Instagram, a rede começou a testar umas medidas para conseguir facilitar a vida de quem teve uma conta roubada por hackers lá no serviço. O que rola é que geralmente, né, quando o hacker consegue roubar uma conta do Instagram, ele, óbvio, troca a senha em primeiro lugar, em seguida começa a trocar o e-mail de recuperação, o telefone de recuperação, e aí que tá o problema, né? Por conta disso, é bem difícil a pessoa conseguir reaver acesso ao perfil dela, né, mesmo que o Instagram saiba que ela foi hackeada. Até virou uma matéria no site Motherboard isso, eu coloquei o link aqui na descrição, mas agora o Instagram falou que tá começando a testar umas coisas para melhorar essa situação, né? Conseguir devolver a conta aí pro pessoal. Então o Instagram comentou que vai começar a mandar um código de 6 dígitos ou pro telefone da pessoa, pro e-mail também, né, quando pintar uma mudança desse tipo lá na conta dela, o que resolve uma parte do problema, né? Não o problema por inteiro. Isso porque em ataques desse tipo, acontece também do hacker conseguir acessar tanto o telefone da pessoa quanto o e-mail, e aí perguntado sobre isso, o Instagram falou de um jeito geral que tá pensando no jeito de conseguir resolver, mas não falou como exatamente, né, que vai resolver essa situação. Bom, e agora eu vou falar sobre a Adobe, que deu mais detalhes ontem sobre o aplicativo novo aí que ela vai lançar para o iPad, chamado Fresco. O Adobe Fresco vai usar aquela inteligência artificial da Adobe, né, chamada Sensei, para conseguir recriar o efeito de olhos aquarelas também, né, aplicado sobre tela. E isso vale tanto para aquele efeito natural, né, de espalhamento do óleo sobre a tela, quanto para a mistura também natural de quando você pega duas cores de aquarelas, vira uma só lá, começa a espalhar também pelo papel, vai ficar natural esse tipo de coisa. Aí, além disso, esse app também vai trazer para o iPad, né, as possibilidades bacanas de desenho que só existem hoje no mundo real. E caso você queira saber mais sobre o Adobe Fresco, que é bem interessante, recomendo que você faça isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Apple, e fechando aqui o episódio, ela liberou ontem novos betas dos sistemas que ela anunciou durante a WWDC. Então, iOS 13, tvOS 13, watchOS 6, macOS Catalina, né? Esses todos aí que ela anunciou. Então, as principais novidades ficaram por conta de chegada de suporte a servidores SMB e também drives externos do formato APFS no Files. E além disso, né, o watchOS, por exemplo, ganhou suporte a Screen Time, o tvOS 13 ganhou suporte a Picture in Picture, o modo retrato do iOS ganhou também os ajustes mais finos, e pintaram mais algumas coisas, né, que estão no detalhe em cada link que eu deixei aqui na descrição. Agora, vale lembrar, né, que essa segunda leva de betas chegou só para os desenvolvedores, e a Apple disse que ao longo do mês que vem vai soltar a primeira versão pública de betas desses sistemas todos, e claro, né, quando isso acontecer, eu conto aqui para vocês. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um aplicativo, um serviço, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Alphacode pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!